Aqui nós temos alguns estudos, alguns pontos que dizem respeito à lei monástica. Nós sabemos que a lei monástica é a lei que regerá a humanidade da nova terra, a humanidade de um próximo ciclo, depois de uma purificação. Então nós aqui não estamos exatamente muito interessados na vida passada, no que se passou, e não deveríamos perder tempo com o que se passou, e deveríamos estar muito atentos com o que estamos fazendo no presente, estamos fazendo neste momento, no momento em que estamos vivendo. Então, dependendo do que estamos fazendo neste momento, vai depender o momento seguinte. Então não adianta olhar para o passado e nem pensar no futuro. Aqui nós estamos vivendo o momento presente e o que estamos fazendo agora vai refletir daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, daqui a 50 séculos. Então nós estamos vivendo o presente. Você pode viver o presente de tal forma que o seu amanhã pode ser diferente. Então, não percamos tempo de pensar em coisas que não se sabem como vão ser e de pensar em coisas que já foram, que não existem mais, só existem na nossa mente. E esse é o caminho da ascensão, este é o caminho do erguimento das almas. Porque nós somos esta pessoa humana, somos este ser humano, esse ser consciente, por alguns anos, alguns até por alguns dias e morrem logo. Mas nós estamos aqui por alguns anos com esta veste. E na realidade, nós não somos isto que vemos no espelho, não? Nós somos um ser interior, um ser que não é físico, um ser que é espírito, que é outra energia, não é esta energia de terceira dimensão, é uma outra energia. Nós temos dentro de nós energia da quinta dimensão, temos dentro de nós energia da sétima dimensão. Então temos um caminho a percorrer entre as dimensões de consciência. E nesta terceira dimensão é esta vida que nós conhecemos. Então, o caminho da ascensão das almas, o caminho deste ser interior, o caminho desta essência que vive em nós, atualmente, neste momento, dentro de um corpo físico, mas que pode estar fora deste corpo físico a qualquer momento. Então, é o caminho disto que está aí dentro que nós cuidamos aqui. É o caminho disto que nós cuidamos. Tudo o que se faz aqui, tudo o que se diz aqui, tudo o que se vive, espera-se que seja em função disto que está dentro de nós e não desta coisa de fora. Esta coisa de fora deve se banhar, deve dormir, deve comer, não é? Deve fazer exercício, deve trabalhar, esta coisa de fora. Mas nós não estamos aqui para nada disto. Tudo isto se dá aqui, tudo isto se passa aqui, porque estamos encarnados. Se nós todos desencarnássemos agora, estaríamos fazendo bem mais conscientemente tudo isto que se faz aqui. Se faz aqui neste centro espiritual, que é um centro criado e energizado em função da ascensão daquilo que está dentro de nós, não do que está fora. Então, é para isto que nós estamos aqui. E esse caminho da ascensão acontece porque algo em nós, no nosso interior, tem necessidade, tem sede daquilo que é real, daquilo que não é ilusório, daquilo que é real, daquilo que está no plano cósmico, nos planos internos e muito profundo. A única coisa necessária, portanto, para nós é vivermos este processo com muita consciência, com muita atenção e com muito amor. Agora, na medida que nós retiramos desse processo verdadeiro, real, interno, a nossa atenção, o nosso cuidado e o nosso amor, na medida que nós vamos retirando disso, isto vai tomando conta da nossa vida. Então nós ficamos vivendo 24 horas em função de coisas que não têm absolutamente valor algum para esta meta ou para esse destino de nós todos. Então, a única coisa que realmente é necessária é que a gente tome consciência deste processo e que a gente viva este processo. E deixe aquele tempo material o mínimo possível para tratar das aparências desta parte ilusória e humana. Parece que isto é uma ideia desumana, mas não é desumana. Isto não é uma ideia humana, certamente, mas não é desumana, porque a humanidade está incluída nisto. Mas a humanidade é um estágio que nós já deveríamos ter superado, ou já devíamos estar superando, porque nós temos que entrar nos estágios das outras dimensões. Temos que ir ao encontro da nossa irmandade, isto é, nós teremos que ir ao encontro das outras humanidades. A humanidade é uma só, mas em vários níveis, em vários formatos, em vários níveis de consciência. E nós temos que aprender a nos unir para cumprirmos a obra da criação, daquilo que nos criou. Aquilo que nos criou, que nós não sabemos o que é, para nós é um mistério, aquilo que nos criou, a lei que nos criou, tem uma ideia para nós. Nós somos criados para alguma coisa. Não fomos criados para isto que fazemos aqui. Nós fazemos isto aqui por circunstâncias de várias leis que estamos vivendo. Mas aquilo que nos criou tem uma meta para nós. Tem algo que deve acontecer no cosmos. Tem algo que deve surgir, deve desenvolver e deve ser no cosmos. E nós somos uma célula deste algo. Então, há infinitas células que formam este todo. E nós somos uma delas. Nesta Terra, na superfície, neste sistema solar. Então, nós temos que ter esta visão, nós temos que ter uma visão ampla da vida, uma visão ampla para não nos perdermos em ninharias, para não ficarmos com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa alma envolvida em coisas que vão terminar na hora que nós vamos para a sepultura ou nos põe na gaveta do crematório. Acabou tudo ali, acabou. E nós ficamos 24 horas coligado com isto, conscientemente, subconscientemente, inconscientemente. E isto que nós chamamos de lei monástica é uma lei cósmica, universal, que todos os seres, todas as partículas do universo e do cosmos vão reconhecendo à medida que vão evoluindo. E ao reconhecer esta lei monástica, cada um vai tomando uma certa posição bem consciente dentro desta lei. E nós temos alguns vislumbres desta lei na nossa consciência. Vislumbres porque tivemos tantas encarnações nesta Terra e sempre se ouviu falar destas coisas. Então tem alguma manchinha disto na nossa consciência. E que nós teríamos então que aprender a selecionar o que está na nossa mente, selecionar o que está na nossa consciência e ir reduzindo o espaço daquilo que é inútil ou daquilo que não pertence mais à nossa consciência atual e ir aumentando esse espaço, não? Para aquilo que para nós é novo ou para aquilo que está destinado a formar uma nova etapa neste mesmo planeta. Porque nós estamos cuidando da nossa vida também em função deste planeta, porque somos hóspedes dele, não? Então temos que cuidar também de ver as coisas deste ponto de vista. Nós descobrirmos qual é a etapa que estamos vivendo, isto é, somos um ser primitivo, somos um micróbio, somos uma ave, somos um peixe. O que somos? Somos uma alma? Somos um espírito? O que é que nós somos? Nós teríamos que primeiro olhar para nós e ver na nossa compreensão o que é que nós somos. Primeiro, não? O que é que nós somos? E não nos confundirmos com escalas inferiores da evolução. Não nos confundirmos com degraus que não são esse no qual nós estamos nesta escada. Não, porque isso é uma escada, tem que subir esta escada, ou tem que subir esta montanha, como quiserem. Mas nós temos que subir, temos que subir, não que descer, e nem que ficar onde estamos. Então, temos que ver o que somos nós. O que é que eu me considero? Eu me considero o quê? Eu me considero o amigo de alguém? Eu me considero um médico? Eu me considero um ser humano? Eu me considero uma pessoa doente? O que é que eu me considero? Como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo? Temos que tomar consciência de como nós nos vemos, para vermos se nós não estamos nos valorizando demais, se nós não estamos nos desvalorizando, se nós temos uma certeza quando não sabemos de nada. Nós teríamos que realmente ver o que nós somos, que ponto nós estamos. E aí, reconhecer este ponto, e se não estivermos enganados, não podemos nos enganar ao reconhecer o nosso ponto, mas é sempre bom procurar saber qual é o ponto, para poder agir, viver, trabalhar, estudar, prover as coisas de uma forma coerente com aquilo que é o nosso nível, com aquilo que é o nosso ponto de consciência. Agora, parece que a gente não consegue isto se a gente não está disposto a colaborar com quem está um pouquinho mais atrás de nós. Porque isto é uma fila, isto é uma corrente. Então eu estou num ponto, tem seres que estão além de mim e tem seres que estão atrás. Esses que estão atrás precisam chegar onde eu estou e eu preciso sair imediatamente de onde eu estou para ir mais para frente. Porque se eu não saio de onde eu estou paralisando esta corrente, eu estou paralisando esta fila. Eu estou paralisando esta fila. Então, se aqueles que estão atrás de mim não têm a colaboração minha, eu não tenho o que me impulsione dentro da lei evolutiva para eu dar um passo. Eu só posso dar um passo, realmente, um passo evolutivo, quando eu trago alguém, de alguma forma eu atraio alguém para ele dar o passo dele. Porque isto é uma corrente que não pode se enrolar. Cada elo tem que estar caminhando. Por que será que a gente tem a ideia assim de que tem uma consciência um pouquinho além daquilo que nós vivemos? Talvez seja porque a corrente esteja emperrada. Quer dizer, você já devia estar lá na frente, mas não está. Está aqui porque os outros não estão parados atrás de você. E você está pensando no quê? No que você está pensando? Você não está vendo que tem um aí atrás que precisa vir e você precisa andar? Que isto precisa andar, isto precisa prosseguir, isto precisa continuar? Você não vê isto? Bom. E aqui, nesse ensinamento, diz logo em seguida que o supérfluo não deve invadir a nossa consciência. Supérfluo é tanta coisa. Supérfluo é uma palavra muito ampla. Então, tudo que é supérfluo e tudo que nós conseguirmos imaginar que é supérfluo, teríamos que dispensar. No nosso entendimento, no nosso grau de consciência, na nossa forma de ver as coisas. Porque para mim pode ser supérfluo uma coisa que para um outro é importantíssimo, que não é supérfluo não, para ele é útil ainda. Então, essa questão do supérfluo é muito individual, muito pessoal. Mas se a gente não for muito sincero, Se a gente não for agir com muita sinceridade, nós acabamos não chamarmos uma coisa de supérflua, embora ela seja. Mas nós não temos coragem de dizer, não, isso é supérfluo, eu não quero mais isso. Não, eu vou convivendo com isto, porque isto é cômodo, isto satisfaz os meus corpos, isto me dá entusiasmo. Não é? Tem tanta gente que quer ser entusiasta. Entusiasmo é uma coisa que passa de repente. Assim como vem, vai. Então, isso me entusiasma. Então, não é supérfluo. Como não é supérfluo? Você precisa disso para viver? Você está vivendo por causa disto? O que é necessário para você estar consciente, vivo? O resto é supérfluo. O resto é puramente supérfluo. Então, esta questão do supérfluo é muito íntima. Nós precisamos de sinceridade para reconhecer o que é supérfluo ou não. Precisa de ser muito sincero. Precisa não ter mais gostos pessoais. Havia uma fonte espiritual que aqui na Terra é conhecida por São João da Cruz. Que ele é uma fonte espiritual que ele representava, ou representou, ou representa. Então aquilo diz que gostar das coisas, que isto é como você colocar uma algema assim nas suas mãos, gostar de alguma coisa. Como não gostar de alguma coisa? É outra algema. E nós vivemos algemados entre as coisas que gostamos, as coisas que não gostamos, as coisas que preferimos. E aí quando chega na hora de escolher, vai escolher aquilo que prefere. Vai escolher aquilo que lhe dá gosto. Vai escolher aquilo que acha mais bonito. Sem pensar em outra coisa. Sem pensar em tudo que está além de você. De você. Então aqui seria preciso garantir, diante da própria consciência, né, olhando para si próprio, garantir que o supérfluo não deveria nos conduzir, o supérfluo não deveria inspirar a nossa consciência e nem despertar o nosso desejo. E diz que manter o essencial na vida cotidiana é uma forma de nós fortalecermos a vontade. Vontade é outra coisa que a gente não sabe muito bem o que é, porque nós funcionamos muito na base do desejo. Não da vontade. Desejo é uma coisa. Desejo é uma coisa do corpo astral. Desejo é uma coisa do nosso nível astral emocional. Desejo. Alma, espírito, tudo isso não tem desejo. Não existe desejo naqueles níveis. Existe desejo em nível astral. Nesse nível onde os defuntos vivem depois que saem do corpo. É o nível astral. É ali que é o nível dos desejos. Então, nós não teríamos nenhuma necessidade de termos desejos. Agora, vontade, sim. Vontade é necessário. Mas vontade, que é muito confundida com desejo, que na humanidade é misturado com desejo. Se vocês conseguissem depurar este sentimento, se vocês conseguissem passar isto num filtro, depois num outro filtro, depois num outro filtro, depois num outro, em vários filtros, e aquele desejo fosse todos para o ralo, para o esgoto, então aí sobraria aquilo que nós chamamos de vontade. Porque sem a vontade, nós não estaremos vivos. Então, por mais que a nossa vida seja uma vida de desejos, tem aí dentro uma semente de vontade, porque senão nós não estaríamos aqui. É a vontade que nos mantém encarnados, não é o desejo, não. É a vontade e que a gente deve ter uma meta aqui, e que a vontade conhece. A vontade não é dos corpos. A vontade é do espírito, a vontade é da mônada, de lá que vem a vontade. E por isso, como estamos entupidos, até aqui o corpo físico, desde lá até aqui, o que chega aqui é uma semente, é um átomo da vontade. E que está todo confundido com esse desejo. desejo físico, desejo etérico, desejo emocional, desejo mental, desejo de todo tipo. E depois com todos os desdobramentos do desejo físico, tudo isto, não, que vocês conhecem. Se nós começamos da nossa vida consciente, da nossa vida de desperto, começar a tirar o supérfluo, começar a encaminhar aquilo que é supérfluo, não? Algo vai acontecendo com esta semente de vontade. Algo vai acontecendo. E esta semente de vontade, esta semente de espírito que começa a se mover, começa a atrair instrução, começa a atrair conhecimento, conhecimento novo, instrução nova. Porque esta semente de vontade precisa se alimentar de instrução, instrução nova, da instrução que ela vai receber para crescer, que ela vai receber para ir tomando consciência das coisas. E nós temos que um dia, aqueles que restarem, não, da purificação, nós teremos que um dia ser uma humanidade de vontade, ser uma humanidade que tenha este raio, que tenha esta energia cósmica, não? E aí estamos com muita necessidade de uma verdadeira instrução. Estamos com muita necessidade de um verdadeiro conhecimento. E que chega para nós, que chega, que surge, que aparece, atraídos por essa semente de vontade. A nossa meta, nesse estágio evolutivo no qual estamos, a nossa meta é uma elevação, uma purificação deste nosso material, uma sutilização desse material, para que ele possa ser sensível às coisas mais próximas, que possa absorvê-las, que possa crescer, que possa evoluir. E nós devemos estar buscando, fazendo tudo, não em função do que fazemos ou fazemos tudo inconscientemente, sem nem sabermos o que estamos fazendo. Mas fazemos tudo em função de estarmos nos unindo com tudo isto que são os nossos níveis superiores, com todos esses nossos níveis superiores, e que nós teríamos que estar buscando viver. Isto tudo faz parte dos vários corolários da lei monástica. Todos nós, se estamos tratando destas coisas, estamos dentro da lei monástica. Estamos dentro desta lei espiritual, monádica, cósmica, não? Que tem tantas faces, tantos níveis, não é? Tantos pontos. Então, daqui decorrem muitas coisas menores, mas muito importantes. Como, por exemplo, nós não termos predileção com respeito ao nosso serviço, à nossa ação positiva e evolutiva. Porque o serviço não tem nada a ver com as nossas ideias a respeito de atividade. As nossas ideias a respeito de atividade são coisas que nós recolhemos aqui na Terra, neste mundo, neste planeta, que não é dos planetas mais avançados, não? Pelo contrário, é um planeta bem, bem atrasado, num certo sentido. Um planeta que precisa estar mais voltado para as estrelas do que para os submundos. Então, isto é um problema do planeta. O planeta tem que tirar a atenção do submundo para prestar atenção nas estrelas. E nós, que somos hóspedes deste planeta, não nós que estamos neste planeta por algum tempo, temos que conviver com este planeta, e é bom que saibamos que este planeta tem um logos, tem uma alma, este planeta tem um ser interior como nós. E esse ser do planeta tem que se voltar para as estrelas, porque o destino de todos os planetas não é serem planetas até acabar o universo, não. Eles vão passar para vidas mais evoluídas. E nós aqui nesta superfície teríamos que ter estas visões, essas perspectivas, teríamos que ter isto como algo que nos está impulsionando, que nos está começando a interessar, para que a gente não se misture com esta decomposição que está acontecendo. Porque está acontecendo uma decomposição da civilização. Porque cada civilização nasce, cresce, desenvolve, chega no máximo e depois declina até apodrecer, até desencarnar, para depois ser feita com ela outras coisas. Então, nesse conjunto, nós não deveríamos mais estar procurando a nossa escolha, o nosso trabalho, a nossa posição na vida prática, mas queremos saber qual é o lugar onde nós podemos ser mais úteis, aonde é que nós podemos servir melhor. Isto é que devemos preocupar. Não escolher o que vamos fazer. Isto não existe em consciências que estão atualizadas. Isto não existe. Eu quero saber onde devo estar, porque eu devo estar onde posso servir melhor. E se eu partir deste princípio, onde devo estar, onde posso servir melhor, não tem que estar procurando o melhor lugar para você. Você tem que perceber aonde você vai ser melhor, porque lá é que é o seu lugar. Lá é que é o seu lugar. E aí você vai reconhecer onde finalmente você está. Bom, isto está claro que está quase todo mundo fora de lugar. E se vê que estão quase todos fora de lugar. E nós estamos com uma energia, estamos com um impulso, estamos com uma oportunidade de nos atualizarmos. Mas nós nos atualizarmos não é mudar de roupa, nem mudar de penteado, nem todo mundo está usando tênis, então eu vou usar tênis. Isto não é atualidade. Atualidade é a consciência. A consciência que tem que acompanhar a consciência do universo, tem que acompanhar a consciência do cosmos. Porque se as células de consciência, nós somos poeira da consciência cósmica, se essa poeira não se introduz na corrente evolutiva, na corrente universal, na corrente cósmica, se nós como indivíduos, porque somos indivíduos, se nós como indivíduos não nos introduzimos nesta corrente, não é preciso ser muito inteligente para perceber o que vai acontecer conosco. Porque esta corrente tem um rumo. Esta corrente cósmica, universal, vai para uma meta. E o que não entra nesta corrente, o que fica por aí, esperando não sei que bonde passar para ele pegar, não é? Eu não sei o que vai acontecer com isto. Isto é, se sabe o que vai acontecer com isto. Mas não há provas. Não há provas, então a mente humana só acredita naquilo que é provado, que pode provar. Mas não custa nada a gente se recordar que nós vamos ser poeira. Vamos ser, nos grandes estanques cósmicos, nos grandes locais da criação, nós vamos para lá como poeira, como pó. E ali tudo isto vai ser reciclado. Vai acontecer alguma coisa com isto. Mas e o indivíduo que eu sou? O indivíduo que eu sou era para voltar para os estanques cósmicos? Para isto que é o indivíduo? Ou o indivíduo era para entrar nesta corrente e seguir para a meta? Uma meta que realmente quem é honesto reconhece que não sabe qual é. E como nós podemos ir para uma coisa que nós não sabemos o que é? Para isso nos deram a fé. Para isso nos deram a fé. A fé vocês não vão buscar no mundo, a fé vocês não vão buscar nas escolas, a fé vocês não vão buscar nos livros, fé é outra coisa. Fé é um sentimento que você existe, fé é um sentimento que você é imortal, fé é um sentimento que você sabe que tem uma evolução infinita, tudo isso é a fé. E a fé não define nada disto, porque ela não é o campo dela isto. O campo dela é ser e ir, e estar. Sabendo dentro dela por quê? Sabendo dentro dela. Mas não por definições, ela sabe que é. Então quem tem fé sabe que é isto. Mas não pergunta por quê, como é, qual é a causa, de onde veio, de onde vai. Não existe isto neste ponto, não da nossa evolução. Nesses estágios evolutivos como esse nosso, nesses estágios, estar buscando demasiadas explicações, isto equivale a perder tempo. Porque ou a gente sabe que é, ou não sabe. E se sabe que é, não precisa de explicação. Vai compreender sendo, vai compreender vivendo. E não é essa compreensão mental e intelectual que nós temos. É outro tipo de compreensão. É outro tipo de saber. Existe nesse mesmo planeta uma parte da humanidade que vive estas coisas. Mas esta parte da humanidade está na Terra interna, não está na superfície. E esta parte da humanidade que está na Terra interna, esta parte da humanidade que nós chamamos de intraterrestre ou intraterrena, que não é física, que está lá em outras dimensões, chamamos de intraterrena porque são dimensões internas da Terra, que não se mostram aqui fora. Aqui fora, nós estamos na terceira. E lá para dentro, estamos na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, etc. Nós teríamos que ter essas coisas presentes para ir acontecendo uma comunicação. Comunicação que não depende desses meios de comunicação materiais que a gente usa aqui fora, na superfície da Terra. É outro tipo de comunicação. É outra comunicação. Então nós temos que ir buscando esta outra comunicação. E isto começa aqui na superfície da Terra, no nosso nível de consciência. Isto é, quando você vê uma pessoa, quando você vê um ser, você tem que fazer o exercício de estar vendo ali uma alma, não aquilo que está vestido com a roupa que você está achando bonita ou feia. Você tem que estar vendo ali algo que é um ser, algo que é uma alma, que não está visível. Não está visível porque você nunca buscou vê-la. Mas a hora que você estiver buscando ver o outro por dentro, você vai conseguir, porque isso se consegue, mas não com os olhos físicos. Isso se consegue. Para servir o outro de verdade, você precisa ver por dentro dele. Senão como que você vai servir? Você vai dando a ele o que ele te pede? Você pode estar alimentando um vício? Você pode estar deixando um ser doente? Porque o que ele pede não é o que ele precisa. Então, você tem que ir aprendendo, tem que se esforçar, tem que trabalhar aqui fora para começar a fazer esta comunicação, para começarem a surgir as vibrações em você, para você começar a fazer a ligação com esses nossos irmãos, que são muito mais avançados do que nós, que têm muito o que nos passar, têm muito o que nos ensinar, têm muito como nos ensinar a saber lidar com certas coisas que nós não sabemos lidar. Nós não sabemos lidar com o reino vegetal, nós não sabemos lidar com o reino mineral, nós não sabemos lidar com os animais, nós não sabemos lidar com os nossos irmãos humanos, nós não sabemos lidar com isto. E o grau, além um pouco do nosso grau, está neste mesmo planeta. Nós não poderíamos, por exemplo, aprender algo da humanidade de Júpiter que pudesse ser posto em prática aqui. Não pode, porque aquilo é tão mais evolutivo que não tem como colocar aqui. O nosso passo seguinte está com esses irmãos nossos desse mesmo planeta e que estão em outro estado, estão em outras dimensões. Esses são os nossos irmãos mais imediatos e que mais têm coisas a nos passar, porque estão em planos de consciência além desses nossos, e em planos de consciência aos quais nós devemos chegar. Vamos chegar. São os nossos próximos passos. E a fé e a humildade são chaves muito importantes nesse nosso estágio. Fé nós temos dentro de nós, fé nós temos na alma, porque como é alma, nosso nível de alma, que está em contato com o espírito, que o espírito é imortal, não em princípio. Então é na alma que nós temos a fé, porque é na alma que nós temos a ideia de que estamos vivos. Abaixo da alma, na mente, no emocional, no corpo físico, no cérebro, nós temos uma vaga ideia de que vivemos, mas nem sabemos o que é isso. Não temos ideia do que é vivendo. Estou vivendo. Vivendo o quê? Você não sabe. Então precisa essa interiorização. Precisa esta meta de ir lá para dentro. Senão você fica vivendo aqui fora de uma maneira... Não digo inútil, né? Porque quando a poeira cósmica chegar lá no infinito, dentro dela vai ter alguma experiência. Então inútil nunca é. Mas nós podíamos estar em classes um pouquinho mais adiante. E aqui diz que os passos verdadeiros e reais são aqueles que damos em direção ao desconhecido. Pronto, aqui, se fosse anunciar isto pela imprensa, ninguém mais compraria jornais, não é? Porque realmente os passos válidos são aqueles na direção ao desconhecido. Isto é muito difícil de engolir para esta humanidade normal. Mas é isto. Isto é o contrário desta busca de segurança, é o contrário desta busca de rotina, é o contrário dessas coisas oficializadas, dessas coisas admitidas, comprovadas. Você vê os cientistas que ficam com o olho naquilo ali para comprovar as coisas. Pensa que caminho oposto. Comprovar as coisas. Comprovar o quê? Quando você descobriu aquilo, se é que descobriu, se você descobriu aquilo, em seguida aquilo já está diferente. Não é mais aquilo que você descobriu. E se vê, estão nos dando remédios até hoje. Não é? Estão nos dando remédios. E nós estamos tomando remédios. Porque descobriram os remédios. Mas depois que descobriram os remédios, não tinham mais nada que descobrir? Só remédio? Veja como nós somos encaixados em coisas que realmente se pensarmos um pouquinho, vemos que estamos numa situação muito precária. E que não precisamos estar nessa situação precária. Muitos estarão pensando, meu Deus, mas como que eu faço? Como é que eu vou começar? Para onde eu vou? Não, não tem para onde eu vou. Você se ponha na ordem de vontade de ir para o desconhecido. Porém, guiado pelo seu interior, que é desconhecido para você. É desconhecido completamente. Então você está pedindo guiança, você está pedindo guia, você está pedindo orientação, você está pedindo tudo para o desconhecido. É ou não é o desconhecido? Ou quem de vocês já viu seu espírito? Quem de vocês conhece seu espírito? Era para conhecer, né? Porque ele está encarnado aqui, era para conhecer. Então, ir para o desconhecido, vá para dentro de você, você não conhece nada do que está lá dentro. Vá para o desconhecido, mas procure a guiança lá no desconhecido, mas com a intenção de evoluir, com a intenção de crescer, não com a intenção de morrer, não com a intenção de se degradar, não com a intenção de involuir. A intenção aqui é que vai resolver a coisa. Então, a mente, a consciência, sabe que tem que ir para o desconhecido, tem que ir lá para dentro. E a intenção tem o desejo de evoluir, tem o desejo de crescer em consciência. Aí a gente vai viver uma vida que nem imagina qual é. E que é uma coisa independente de tudo aquilo que as pessoas chamam de vida. Você está vivendo como todas as outras pessoas, fazendo tudo que elas fazem, quer dizer, tudo não, fazendo muitas coisas que elas fazem, não é? E essa vida externa aqui, mas você está vivendo outra coisa. Está vivendo outra coisa. E aí vem uma compaixão muito grande por quem não descobriu isto. Vem uma profunda compaixão por aquele que ainda está, digamos, cego. Cego mesmo, no sentido espiritual, cego. Então, vem uma grande compaixão por isso. E dessa compaixão, vem a força de servir. Percebe? O círculo fechou. Você foi para o desconhecido e acabou servindo. Então, ninguém está sugerindo que você se separe dos outros, que você deixe os outros para trás. Pelo contrário, quem está atrás tem que puxar para frente, senão você não anda, não. Ninguém está sugerindo que se faça estas coisas. Mas se está sugerindo que a gente deixe um pouco de lado todas essas coisas muito conhecidas e que a gente vá para o desconhecido. Isto é a essência de tudo. Vá para o desconhecido. É bom a gente saber que quando a gente tem as coisas claras e duvida, mesmo tendo clara, duvida de alguma coisa, é bom a gente saber que essa dúvida vem dos nossos níveis infra-humanos. Vem dos nossos níveis que ainda não são nem humanos. Porque nós estamos coligados com os outros níveis também. Então a dúvida vem de um nível aonde não é no nível em que essas coisas se passaram. A dúvida vem de um nível lá embaixo, infra-humano. E a dúvida não deve ser acolhida. Quando a dúvida surge na mente, porque é só a mente que pode abrigar a dúvida, que a mente é um ponto crítico na nossa escala evolutiva. Então é só na mente que pode existir a dúvida. Então, quando surge a dúvida, você tem que olhar a dúvida e prosseguir o seu trabalho. Não precisa estar lutando com a dúvida, nem brigando com a dúvida. Está duvidando alguma coisa? Diz, ah, muito bem, tá bom. E continue, prossegue. Porque você prosseguindo, você vai entrando em outras etapas aonde a dúvida não penetra mais. E a dúvida vai para aquele famoso ralo. E que a nossa vontade, esta semente de vontade que a gente vai reconhecendo, que vai cultivando, que vai começando a amar, que vai começando a praticar, isto aí, esta semente, isto é o nosso aspecto supra-humano. Então, a dúvida é infra-humana e a vontade é supra-humana. Nós não temos nada que fazer aí neste meio. Nada, 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 nada. Nós temos que ver a semente de vontade, aderir a isso e dizer que a tua vontade se faça. A tua vontade quer dizer a vontade total. Que a tua vontade se faça, porque aí você entra naquela vontade que você conseguiu conhecer, e aí tem um outro caminho. Aí tem o caminho da ascensão, que nós começamos a falar no início. Mas a nossa intenção é muito fundamental. Tudo começa na intenção, praticamente. É a nossa intenção. Qual é a sua intenção? Aí você vai ver que a sua intenção é uma, mas que você está fazendo outras coisas. Aí começa um trabalho de purificação. Aí começa um trabalho que você tem que cuidar dele. Porque esse é o nível da nossa batalha. O Bhagavad Gita, que ele grande livro indiano, chama isso de batalha. E nós estamos nessa batalha. E são batalhas infantis, são batalhas de micróbios, porque as grandes batalhas não são essas. As grandes batalhas estão em outros planos, em outros níveis de consciência, para os quais nós temos que nos preparar. E o preparatório é todo esse. Muita coisa nessa época deve estar acontecendo dentro de nós, não? Muitas coisas estão mexendo, muitas coisas estão desenvolvendo, muitas coisas estão surgindo, não é? E teríamos que ter cuidado para não sufocar estas coisas. Teríamos que ter cuidado para reconhecer isto que está surgindo e procurar resguardar isto, procurar defender isto das forças contrárias. Porque as forças contrárias estão aí, hein? Soltas. Então precisava aprender a resguardar esse recém-nascido na sua consciência, resguardar isto das forças contrárias. E as forças contrárias não precisa temer. É só não provocá-las, é só não olhar para elas, deixá-las lá. Não provocá-las, não acolhê-las, nem pensar nelas. Pensar naquilo que é a sua meta. Pronto. As forças contrárias não são com você. Quando elas aparecerem, entrarem, aí você vai ter forças para resolver. Mas, em princípio, não pensar nisso, não. Viver na fé de que vai resolver.